eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Lula desembarcou ontem à noite em Brasília com a missão de destravar as negociações da PEC da transição e começar a definir a equipe de ministros do governo. Ele deve passar a semana na capital federal, despachando no Centro Cultural Banco do Brasil, que é a sede do governo de transição. A expectativa de aliados é que Lula ajude a reorganizar a articulação política para dar início à tramitação do teto, que já foi adiada mais de uma vez devido à falta de acordo entre líderes na Câmara e no Senado. O acordo sobre a PEC da transição travou em dois pontos essenciais do projeto: o prazo de validade e o valor da proposta. A equipe de Lula apresentou um rascunho tirando o Auxílio Brasil do teto de gastos por tempo indeterminado. Isso foi recebido pelos congressistas e pelo mercado financeiro sob o argumento de que a PEC não poderia ser um cheque em branco para o novo governo. Desde então, outras duas propostas foram apresentadas como alternativas para garantir o equilíbrio das contas públicas. O senador Alessandro Vieira propôs deixar 70 bilhões de reais fora do teto de gastos. E o senador Tasso Gereissati propôs aumentar em 80 bilhões de reais o limite do teto de gastos a partir do ano que vem. O grupo de Lula tem dito que seriam necessários entre 100 e 200 bilhões de reais para pagar os programas de assistência social. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Nessa cena atípica que nós estamos testemunhando, o Lula tem que governar no vácuo. Então, e o Bolsonaro está sabotando. Bolsonaro faz corpo mole, está sonegando dados, estica a corda com o TSE, se reúne com comandantes daquilo que ele chama de Minhas Forças Armadas, e atiça os seus devotos, né, que viraram vivandeiras de quartel. É contra esse pano de fundo que o Lula desembarcou em Brasília no domingo, chegou acompanhado do Fernando Haddad, que é o seu correligionário mais cotado aí para ocupar a pasta da Fazenda, e vai encostar a barriga no balcão, Diego. Nessa semana vai ter que definir rapidamente o valor do fura-teto, o valor dessa PEC, que vai dar a ele uma licença para gastar, né? Tem que definir também o prazo de validade dessa licença. O Lula gostaria de dissociar esse debate de uma discussão sobre cargos, emendas e, sobretudo, das sondagens que ele vai fazer, ou que vai intensificar, que vai acelerar para a composição do novo ministério. Mas é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Brasília está impregnada daquele cheiro tradicional, Diego, de barganha.
Sobre isso, fala Chico Alves.
Bolsonaro deveria estar à frente do governo, ajudando a transição, ajudando a criar condições para manter o Bolsa Família, né? A partir do ano que vem volta a ser Bolsa Família, mas ele não está, e se ele estivesse, se ele estivesse à frente do governo, realmente, ele estaria mais para atrapalhar ainda, tornar ainda mais atrapalhado o cenário do que para ajudar. Então, diante disso, essas negociações que vão de 8 a 80 são naturais, acabam sendo naturais, porque a equipe de transição sugere 10 e o outro lado, o Congresso, quer dar 2, e aí acaba se chegando no meio termo de 5, né? Usando uma imagem matemática aí para um meio termo, que é o que a gente deve assistir, deve constatar nessa semana.
Lula chegou a Brasília acompanhado de Fernando Haddad, o mais cotado para assumir o Ministério da Fazenda, e da socióloga e futura primeira-dama Rosângela Silva, a Janja. Não havia previsão de Haddad ir à capital federal ao lado de Lula. O ex-prefeito já vinha mantendo conversas com representantes do mercado financeiro. Na sexta-feira, ele representou Lula em um encontro com membros da Febraban, que reúne os principais bancos do país. Ciro Gomes foi hostilizado no aeroporto de Miami. As provocações foram feitas por uma mulher que também estava no local. Após o primeiro turno, Ciro declarou que ia seguir a orientação do seu partido, o PDT, sobre o apoio no segundo turno. Ele não citou nominalmente Lula, já o PDT apoiou o petista. Na quinta-feira, Gilberto Gil e a mulher Flora foram xingados por torcedores brasileiros no Catar, quando caminhavam em um corredor do estádio para assistir a partida entre Brasil e Sérvia. Neste domingo, Gilberto Gil postou um agradecimento aos apoios recebidos e chamou a situação de terceiro turno das eleições. O caso repercutiu nas redes entre políticos, artistas e influenciadores. Em Resende, no Rio de Janeiro, um repórter e um cinegrafista do UOL News foram cercados, agredidos e tiveram um celular arrancado da mão de um acampamento de bolsonaristas na frente da Academia Militar das Agulhas Negras. A agressão ocorreu mesmo com a polícia do Exército fazendo a proteção dos profissionais. No dia seguinte, sábado, Bolsonaro participou do local de uma cerimônia da AMAN. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Nessa cena atípica que nós estamos testemunhando, o Lula tem que governar no vácuo. Então, e o Bolsonaro está sabotando. Bolsonaro faz corpo mole, está sonegando dados, estica a corda com o TSE, se reúne com comandantes daquilo que ele chama de Minhas Forças Armadas e atiça os seus devotos, né, que viraram vivandeiras de quartel. É contra esse pano de fundo que o Lula desembarcou em Brasília no domingo, chegou acompanhado do Fernando Haddad, que é o seu correligionário mais cotado aí para ocupar a pasta da Fazenda, e vai encostar a barriga no balcão. Diego, nessa semana vai ter que definir rapidamente o valor do fura-teto, o valor dessa PEC, que vai dar a ele uma licença para gastar, né? Tem que definir também o prazo de validade dessa licença. O Lula gostaria de dissociar esse debate de uma discussão sobre cargos, emendas e, sobretudo, das sondagens que ele vai fazer, ou que vai intensificar, que vai acelerar para a composição do novo ministério. Mas é muito difícil dissociar uma coisa da outra. Brasília está impregnada daquele cheiro tradicional, Diego, de barganha.
A esplanada dos ministérios vai usar para a posse de Lula o mesmo esquema de segurança do 7 de setembro e do segundo turno das eleições. A equipe de segurança do Congresso Nacional, do STF e da Polícia Militar do DF estão preocupados em manter manifestações que possam ameaçar a realização da cerimônia afastadas. Não vai ser permitida a circulação de caminhões, barreiras contra drones vão ser instaladas no local. A equipe de transição diz que não há verba para pagar diárias de agentes da Polícia Federal e da PRF. Os responsáveis pela segurança de Lula planejam a posse presidencial marcada para o dia 1º de janeiro, sem a participação de Bolsonaro. A semana começa com mais chuva por quase todos os estados, além de risco de temporais no sul. O fim do mês e a chegada de dezembro devem ser marcados por acumulados significativos, acima de 50 milímetros, na maior parte do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A exceção de grandes volumes de chuva é o Nordeste, para onde estão previstos acumulados abaixo de 40 milímetros. Há risco de chuva intensa, com ventos chegando até 60 km por hora em partes do Sul e do Sudeste. Paraná, leste de Santa Catarina e sul de São Paulo têm risco de alagamento, transbordamentos e deslizamentos de terra em São Paulo. As temperaturas vão subindo ao longo da semana, com chuvas mais intensas até quarta-feira. O mesmo cenário deve ser visto no Rio de Janeiro, onde as temperaturas sobem e atingem o pico na quinta-feira, com mínima de 24 e máxima de 31 graus, depois de um início de semana bem chuvoso. Na região sul, o tempo fica menos chuvoso apenas no Rio Grande do Sul e extremo oeste de Santa Catarina, e demais áreas têm alerta para temporais e chuvas intensas. A chuva atinge também todas as capitais da região norte, com risco de acumulados mais intensos para Boa Vista, hoje e amanhã, e Palmas na quinta e na sexta-feira. O Departamento de Agricultura de Nebraska informou que 1 milhão e 800 mil frangos devem ser mortos depois que a gripe aviária foi encontrada em uma fazenda. A notícia é mais um sinal de que o surto, que já provocou o abate de mais de 50 milhões de aves nos Estados Unidos, continua a se espalhar. Na maioria dos surtos anteriores de gripe aviária, o vírus desapareceu em grande parte durante o verão, mas ele começou a ressurgir nesse outono, com mais de 6 milhões de aves mortas em setembro. O vírus é transmitido principalmente por aves selvagens, à medida que migram pelo país. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. Uma boa semana! UOL.